don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything.
Reminds me that it's not so bad, it's not so bad. see wonderland in your eyes. Might need your company tonight. All it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need.
Yeah. Começamos no rádio. Conquistamos o digital. Fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta. Uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta. Canal 51.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Dancing with my eyes closed, 'cause everywhere I look, I still see you. Time is moving so alone. You got me feeling like a child now. Cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. The rain is falling on my windowpane, but we are hiding in a safer place. Start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. But what am I gonna say? When you make me feel this way, starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. Starts in my soul and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. Cause you make me smile, baby, just take your time now. Holding me tight. Wherever, wherever, wherever you go. Wherever.
Está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca arroba oficial Jovem Pan News e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 6h. Pelé ainda se ressentia de dores da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Rede Jovem Pan Sat. Jornal da Manhã.
Agora 4h59. Bom dia, hoje é quarta-feira, 22 de abril de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan. Nós estamos iniciando mais um Jornal da Manhã, atualizando os principais assuntos que movimentam o Brasil e o mundo. Vamos então aos destaques da edição de hoje. Horas antes do fim do prazo, Donald Trump estende cessar-fogo indefinidamente, até que líderes e representantes do Irã apresentem proposta unificada de paz. Mas bloqueio naval segue em vigor dos dois lados. Em Lisboa, última etapa de viagem à Europa, Lula propõe que Portugal seja a porta de entrada para empresas brasileiras no bloco e cita a possibilidade de produção da indústria nacional no país. O presidente fala em adotar a reciprocidade em relação a policiais americanos no Brasil, caso fique comprovado algum abuso contra o delegado Marcelo Ivo de Carvalho, adido da PF em Miami, expulso dos Estados Unidos por atuação em prisão de Alexandre Ramagem. Ministro Alexandre de Moraes recua e decide que novas regras estabelecidas por ele para relatórios de inteligência financeira produzidos pelo COAF não são retroativas. Em reportagem, The Wall Street Journal destaca o poderio organizacional, financeiro e bélico do PCC, com atuação em quase 30 países em todos os continentes, inclusive divisão específica para os Estados Unidos. Flávio Dino segue Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia, e o STF soma 3 votos para condenar Eduardo Bolsonaro por crime de difamação contra Tabata Amaral em julgamento no plenário virtual. Agora são 5h01. A gente começa a edição de hoje do Jornal da Manhã, trazendo informações a respeito do conflito no Oriente Médio, já que havia um receio de que os ataques pudessem voltar. Mas O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a prorrogação do cessar-fogo com o Irã. Acompanhe os detalhes com Cacá Martins.
Segundo o líder americano, o pedido para a decisão partiu do Paquistão, que está diretamente envolvido nas negociações de paz. Em um comunicado na rede social, Trump disse que a iniciativa do primeiro-ministro paquistanês representou o desejo manifestado pelo general de campo do Irã, Azir Munir, de ter mais tempo para negociar. O que, para Trump, mostra que o governo iraniano está fragmentado. No post, o presidente dos Estados Unidos também disse que o apelo o convenceu a suspender o ataque ao Irã, até que seus líderes consigam apresentar uma proposta unificada. Ainda de acordo com Trump, diante desse cenário, ele determinou que as Forças Armadas continuem o bloqueio naval e permaneçam prontas para atacar se for necessário. Por hora, o cessar-fogo será estendido até que a tal proposta iraniana seja apresentada e as negociações sejam concluídas de uma forma ou de outra. Os iranianos não responderam oficialmente, mas o assessor do presidente do parlamento, Mohammed Bagher, classificou o comunicado como pouco relevante e disse que a decisão é apenas uma maneira de ganhar tempo para um ataque surpresa.
Aqui pelo Brasil, a oposição no Congresso quer convocar o ministro da Justiça, Wellington César, para explicar a prisão de Alexandre Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Quem tem os detalhes para a gente é o Bruno Pinheiro.
A operação contra o ex-deputado Alexandre Ramage nos Estados Unidos tem repercutido entre os parlamentares no Congresso Nacional. Com quem eu conversei nas últimas horas, o deputado federal Coronel Assis, repercutiu sobre a necessidade de convocar o ministro da Justiça do governo brasileiro para ser ouvido na Câmara dos Deputados, na Comissão de Segurança, e dar explicações sobre esta operação. O vice-líder da oposição, deputado Coronel Assis, chegou a levantar uma suspeita no debate se esta operação, por parte do governo brasileiro, por parte da Polícia Federal, seria uma operação clandestina na tentativa de formalizar uma extradição de Alexandre Ramage, já que nesta semana o governo americano anunciou a expulsão do delegado da Polícia Federal que estava nos Estados Unidos.
No mínimo, o ministro da Justiça e Segurança Pública tem que se explicar lá na Câmara, porque é inadmissível imaginar que nós estivemos fazendo uma operação policial clandestina em território estrangeiro, né? Prova disso que o negócio estava tão errado que o próprio governo americano mandou esse cara embora de lá para cá, né? Isso precisa ser esclarecido. Agora, quero ver se a Polícia Federal vai abrir um procedimento administrativo, né? Uma sindicância ou um inquérito, sei lá, qualquer instrumento para apurar isso e externar o povo brasileiro. É um grande incidente internacional, um vexame, né, diplomático para o nosso país.
O parlamentar reforçou que a oposição deve se debruçar sobre esse assunto nos próximos dias e aprovar esse requerimento de convocação do ministro da Justiça. De Sinop, no Mato Grosso, para a Jovem Pan, o Bruno Pinheiro.
E o Banco de Brasília anunciou um acordo que pode render mais de 10 bilhões de reais em ativos ligados ao Master. A reportagem é da Beatriz Souza.
O Banco de Brasília anunciou a criação de um fundo destinado à transferência de ativos adquiridos do Banco Master. A iniciativa foi comunicada por meio de avisos aos acionistas, clientes e ao mercado financeiro, como parte de um esforço para reorganizar o balanço após a crise envolvendo a instituição. De acordo com um documento assinado com a gestora de fundos Quadra Capital, a operação tem como objetivo fortalecer a estrutura do banco, ajustando sua carteira, patrimônio e liquidez. A transação foi classificada como uma etapa relevante no processo de readequação da companhia, com a expectativa de efeitos positivos na gestão de ativos e na racionalização patrimonial. O Banco de Brasília adquiriu títulos considerados fraudulentos do Banco Master, ligado a Daniel Vorcaro, o que gerou um rombo estimado em 12 bilhões nos cofres do BRB. A operação prevê a transferência desses ativos para um fundo de investimentos com valor de referência de 15 bilhões, estruturado em duas etapas. A primeira parcela, à vista, deve ficar em 3 a 4 bilhões. O valor remanescente, estimado em 11 e 12 bilhões, será convertido em cotas de um fundo de investimentos a ser estruturado para a gestão e monetização desses ativos. Na prática, o fundo compra esses ativos do BRB assumindo o risco sobre eles. Em contrapartida, o banco recebe parte do valor imediatamente e outra parcela vinculada ao desempenho desses papéis ao longo do tempo. A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, se disse otimista e que a recuperação de recursos é primordial para o banco.
Ele traz aquilo que eu acho que a população sempre quis, que é a recuperação de recursos que estavam, né, aí sendo perdidos aí nessa movimentação financeira. Recuperar esses ativos para o BRB, eu acho que é uma questão até institucional, acho que é uma questão de um clamor mesmo da população. Então, nesse primeiro momento, nós já estamos tendo 4 bilhões à vista nesse fundo imobiliário, esse fundo que foi criado, né, e 11 bilhões em ações subsidiárias, ou seja, a partir do momento que esses fundos forem sendo recuperados, esse recurso volta novamente ao BRB.
O BRB está há 9 meses sem publicar demonstrações financeiras e desde 31 de março paga multa diária de 30 mil pelo atraso na divulgação do balanço de 2025. Em meio à crise, sem encontrar compradores para os ativos herdados do Banco Master, a instituição chegou a se desfazer até de carteiras de créditos consideradas saudáveis, o que levantou preocupações sobre sua sustentabilidade no longo prazo. Apesar de já ter sido aprovada pelo Conselho de Administração do BRB, a operação ainda depende da avaliação técnica e autorização regulatória do Banco Central.
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, defende restrição às candidaturas ao Senado no campo da direita para evitar eventual derrota em outubro. É assunto aqui do Marcelo Matos.
Prefeito de São Paulo defende restrição às candidaturas ao Senado no campo da direita.
Essa matemática do segundo voto, ela é complexa, né? Se você não cuidar bem disso, você acaba dando uma segunda vaga para a esquerda e, muito possivelmente, correr o risco de ter pessoas que nem de São Paulo são, né? Uma é de Mato Grosso, a outra é do Acre, pessoas que nunca ajudaram nada o nosso estado, e a gente não pode correr esse risco.
Ricardo Nunes explica que a conversa passa pelos Estados Unidos com Eduardo Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, presidente do PL.
Conversando com o Eduardo, o Valdemar, eu espero que tenha uma conclusão final de que a gente tenha dois nomes fortes e que vá todo o centro e a direita unido em torno desses dois nomes.
O nome do ex-secretário da Segurança de São Paulo, deputado Guilherme Derrete, do PP, parece estar consolidado. Resta outra vaga em larga disputa, bem como o vice de Flávio Bolsonaro. Nunes sai em defesa de um ex-governador.
Eu gostaria muito que fosse o Romeu Zema, o vice do Flávio Bolsonaro, mas isso é uma questão pessoal, um desejo pessoal, porque eu acho que Minas é um estado importante no contexto da eleição, e o Romeu Zema foi um bom governador. É uma pessoa que fala muito de austeridade. Não, já ganhou nada, nós estamos trabalhando direto, já ganhamos nada. Estamos trabalhando, todo mundo trabalhando, com muita humildade. É óbvio que o adversário é muito fraco. Quem foi o pior prefeito da história de São Paulo, ficou 4 anos e a população foi lá e derrotou ele no primeiro turno, deu um cartão vermelho, não tem prova maior da incompetência do senhor Tachadinho.
E aqui na Moca, o prefeito Ricardo Nunes descarta o clima de já ganhou em relação às eleições estaduais com Tarcísio de Freitas.
A nossa comentarista Dora Kramer entende que os políticos homens não estão sabendo interpretar o desejo das mulheres na política. Confira.
O movimento de candidatos à presidência para conquistar o eleitorado feminino nem sempre agrada as mulheres. É o que a gente pode perceber, por exemplo, na reação de duas senadoras do campo da direita em resposta à busca de Flávio Bolsonaro por uma mulher para compor sua chapa como vice-candidata a presidente. Tereza Cristina e Damares Alves reclamam que as mulheres atuantes na política são tratadas assim como meros enfeites úteis para angariar apoios, mas que não são chamadas a influir nas decisões dos partidos. Eu, particularmente, acho que elas têm toda a razão. A própria Tereza Cristina teve o nome ventilado como possível vice de Flávio Bolsonaro, mas ela rechaçou essa possibilidade, entre outros motivos, porque ninguém havia conversado com ela sobre essa indicação. Falaram no nome, mas não conversaram com ela. Na verdade, o que a senadora Tereza Cristina quer é ocupar o lugar que ela considera à altura de suas qualidades pessoais e credenciais políticas. E esse lugar, no entendimento de Tereza Cristina, é ser reeleita em outubro agora e, em 2027, simplesmente disputar a presidência do Senado.
O agronegócio cobra mais espaço para falar sobre dificuldades do setor para o futuro governo. Acompanhe com o Bruno Pinheiro.
Os pré-candidatos à presidência da República, ligados à direita, têm focado no setor do agronegócio e buscado eventos, feiras para participarem e apresentarem as suas propostas. Aqui em Mato Grosso, no norte do estado, em Sinop, nesta terça-feira, Aldo Rebelo cumpriu a agenda, conversou com diversas lideranças do setor e também disse que deverá manter a sua candidatura até o fim para as eleições de 2026. Com quem eu conversei? O presidente da Acre Norte, Moisés Debastiani, representante do setor, disse da importância de receber esses nomes que estão interessados no Palácio do Planalto. Mas, acima de tudo, é que eles também estão querendo falar o que o setor está cobrando de um relacionamento e que seja mais ouvido pelos representantes no governo federal.
Tendo em vista que o Brasil importa praticamente 80%, da parte de insumos dos adubos, afetou muito aqui. Nós chegamos a ter formulação de adubos subindo 40%. Então, todo mundo tirou o pé dessas negociações e agora o governo anunciou a isenção de alguns impostos e a gente vai ter que ver aí, a partir de semana que vem, a efetividade disso, né? Quanto é que isso vai refletir na tonelada de adubo? Nós temos o problema aí, não só do adubo, mas a questão do combustível também. Então, os fretes encareceram. Realmente os próximos dias aí vão ser de bastante atenção e desafiadores para tomar a melhor decisão, se compra ou se aguarda mais um pouco.
Nesta quarta-feira, a visita de Flávio Bolsonaro também é esperada aqui na região norte do estado de Mato Grosso. Flávio Bolsonaro, que tem tentado seguir os caminhos do pai, Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República, para conversar com o setor, tentar dialogar, reforçar a segurança jurídica e se comprometer com a agenda do agronegócio, se caso for eleito nas eleições de outubro de 2026. De Sinop, no Mato Grosso, o Bruno Pinheiro.
5h14, você segue acompanhando aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan. O pré-candidato à presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, tenta aproximação com os evangélicos e mira os eleitores de Flávio Bolsonaro. Acompanhe na reportagem de Júlia Firmino.
O candidato à presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, participou nesta terça-feira de uma conferência religiosa da Igreja Fonte da Vida, na Mooca, bairro da Zona Leste da capital paulista. Ele foi bem recebido pelos participantes, né, pelo público presente e também pelo líder César Augusto, que elogiou a postura de Caiado, disse da sua postura conservadora e também da sua trajetória política. Não declarou de forma definida o seu apoio direto, né, mas citou também que existiria a possibilidade de um outro candidato, dois candidatos, aliás, de direita muito bons. O outro candidato, né, pré-candidato, seria Flávio Bolsonaro, também ali com uma opção à direita, que foi convidado, inclusive, pela liderança do evento, mas que não compareceu. Em conversas com jornalistas, logo após a sua participação no evento, o ex-governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, disse sobre o apoio aos evangélicos. Disse que, inclusive, isso pode definir as eleições agora de 2026. E a gente tem um trecho dessa fala do pré-candidato. Vamos ouvir?
Então, cada vez mais, você vê que existe um sentimento das pessoas que conhecem a minha trajetória de como governar, como se posicionar. Isso é muito importante e posso acrescentar mais um item. Todas as pesquisas demonstram que o povo evangélico vai eleger o próximo presidente.
Na mesma oportunidade, Ronaldo Caiado também reforçou o apoio ao PL da misoginia. Acredita que com a sua postura não vai ter nenhuma mudança, não vai ter nenhum prejuízo de fato com esse posicionamento. E aí, em relação ao seu vice, a quem será o seu vice, que ainda não está definido, Gilberto Kassab, que também estava ali no evento acompanhando o seu candidato, candidato do seu partido, disse que o nome será definido só em julho, diante daí das circunstâncias em que teremos e das chances em que teremos também que o partido terá diante das eleições. A gente segue acompanhando tudo isso e traz mais informações aqui ao longo da programação da Jovem Pan. De São Paulo, Júlia Firmino.
Para José Maria Trindade, a corrida eleitoral entre Flávio Bolsonaro e Lula vai ser muito parelha e definida na reta de chegada, depois de uma campanha para atrair votos de independentes e indecisos. Acompanhe.
Pois olha, a política está a todo vapor e os deputados mais de direita querem que o candidato senador Flávio Bolsonaro apresente mesmo a sua proposta de campanha mais de centro. O presidente do Progressistas, Ciro Nogueira, diz que se não houver este deslocamento para o centro, Flávio Bolsonaro não ganha. E é por isso que ele gravou um vídeo com a mulher dizendo o seguinte, que é um Bolsonaro vacinado, mais moderado. O presidente Lula volta dessa viagem à Europa, né, um tour pela Europa, já com um problemão para resolver. É sobre a popularidade do governo, que reflete na sua intenção de votos. Olha, a situação analisada por aliados do presidente Lula indica que há uma certa resistência. Ele pode apresentar projetos populares, vem aí vários projetos para melhorar a vida das pessoas, mas há um desgaste do material, ou seja, é o desgaste de muitos anos no governo. Mas a disputa será muito importante e vai acontecer na campanha eleitoral. É aí que o eleitor vai analisar um ponto, outro ponto e decidir. Nós, senhores, estamos nas mãos dos independentes e dos indecisos.
E em meio a guerras, bate-boca com o Papa e tarifaços, a popularidade de Donald Trump segue em queda no mundo todo e até mesmo nos Estados Unidos. A reportagem é do Daniel Lian.
A taxa de aprovação do presidente Donald Trump manteve-se no nível mais baixo de seu mandato, de acordo com o levantamento da Reuters Ipsos realizado em meio à guerra com o Irã e a ataques contra o Papa Leão. A pesquisa de opinião pública mostrou que a rejeição a Trump é de 62% e que sua popularidade é de 36%. O republicano chegou a ter uma taxa de 47%, sua maior aprovação no atual mandato, logo após a sua posse, em 20 de janeiro de 2025. Em meio à crise provocada pela guerra iniciada por seu governo e Israel contra o Irã em fevereiro, os números relacionados a ele estão desabando, especialmente pelo impacto econômico com as altas nos preços dos combustíveis. Apenas 36% dos americanos apoiam a ofensiva militar. O temperamento e a lucidez mental do presidente de 79 anos também foram questões abordadas.